Mais um tema em debate esta manhã com os nossos ouvintes. Miguel Bastos, viva. Bom dia.
Olá, bom dia, Augusto. O período de isolamento dos casos sem sintomas de Covid-19 passa de 10 para 7 dias. A medida foi confirmada esta manhã pela Direção-Geral da Saúde e aplica-se também a quem tem apenas sintomas ligeiros. Estas pessoas ficam em autovigilância e não precisam de fazer um novo teste no 7º dia para saírem do isolamento. No caso de ter sintomas moderados ou graves, deve continuar a ser contactado o SNS 24, 808, 24, 24, 24, o médico assistente ou o 112. Neste caso, o tempo de isolamento mantém-se nos 10 dias e também não será preciso fazer novo teste para ter alta. Mas há mais, a DGS passa a considerar apenas como contactos de alto risco as pessoas que coabitam com um caso positivo. Neste caso, ficam em isolamento durante 7 dias, devem fazer teste ao 3º e ao 7º dia para pôr fim ao isolamento. Quem já tem vacinação completa com dose de reforço ou quem esteja no período de recuperação da doença fica dispensada de isolamento. Nem estes contactos, nem os casos assintomáticos e ligeiros da doença precisam de ter acompanhamento de profissionais de saúde. Os contactos de baixo risco, de acordo com esta norma, com a atualização da norma 015-2020, devem fazer um teste o mais cedo possível, idealmente até ao 3º dia. Ou seja, considera-se integralmente cumprido o período de isolamento para as pessoas com infecção confirmada, assintomáticas ou com doença ligeira que tenham cumprido 7 dias de isolamento. Na antena aberta de hoje queremos saber o que acha destas novas medidas para se inscrever. Pode fazê-lo, como habitualmente, pelo 822-0101. Se estiver no estrangeiro, pode ligar o 22-33-99930. Daqui a pouco vou saber a opinião do virologista Paulo Paixão. Para já, e uma vez que a esta hora continua a decorrer a reunião com os especialistas de saúde pública, reunidos com os decisores políticos no Infarmed em Lisboa, vou ao encontro do repórter João Turgal, que está a acompanhar este encontro. A esta hora, que resumo podes fazer e o que é que podes destacar desta reunião que está a decorrer?
Nos últimos minutos, a declaração, a apresentação de Baltasar Nunes, que traçou os cenários para os próximos meses, até fevereiro, de acordo com a evolução da pandemia e assumindo o regresso na próxima semana às medidas que existiam antes do Natal, por exemplo, com a abertura de escolas, bares e discotecas. Ora, segundo este especialista do Instituto Ricardo Jorge, no pior cenário, Portugal vai atingir no final de janeiro e início de fevereiro 3.700 internados e 450 pessoas em unidades de cuidados intensivos. Ou seja, é menos de metade face aos máximos do ano passado e lá está. Este é o pior cenário. No melhor, o pico será pouco superior ao que se verifica agora, pouco superior a 1.000 pessoas nos hospitais portugueses e menos de 200 em cuidados intensivos, ou seja, abaixo do que se verificou, por exemplo, no último verão. Foi essas as estimativas, os cenários traçados por Baltasar Nunes para a evolução da pandemia, uma evolução em que o número de casos, por sua vez, pode atingir uma média diária superior a 100 mil ainda este mês. Do Instituto de Ricardo Jorge, antes houve uma análise aos efeitos da nova variante, a variante Omicron, que já tem 90% de prevalência em Portugal, e uma apresentação de dados que mostram que esta variante é mais transmissível, por um lado, mas menos grave, por outro, confirmando as ideias que já tinham sido traçadas ao longo das últimas semanas. É menos grave porque tem mais efeitos nas vias respiratórias superiores, como nariz e garganta, e consequências menos notórias nos pulmões, o que levaria a uma situação mais grave da doença. Por sua vez, a efetividade da vacina é menor com esta variante Omicron, pelo que Ana Paula Rodrigues, também do Instituto Ricardo Jorge, sugere que o reforço da vacina é mesmo importante para, lá está, reforçar a proteção contra a nova variante. No início desta manhã, Pedro Pinto Leite, da DGS, traçou um cenário atual da evolução da pandemia. Nesta altura, a incidência já é superior a 2 mil casos, ou seja, uma em cada 50 pessoas teve Covid-19 na última quinzena. Quanto aos internamentos, unidades de cuidados intensivos e mortos, os avançados são bem diferentes, há uma evolução crescente nos internamentos, mas que não se confirma depois no número de doentes em unidades de cuidados intensivos, para já muito estável, a menos de 60% face à linha vermelha definida pelos especialistas, e também uma estabilidade no número de vítimas mortais, que até registou uma ligeira descida nas últimas semanas. São os dados apresentados aqui nesta reunião do Infarmed, uma reunião que vai de alguma forma culminar amanhã com a apresentação das novas medidas pelo Governo após a reunião do Conselho de Ministros.
João Turgal, a acompanhar a reunião entre os especialistas de saúde pública e os decisores políticos nesta reunião do Infarmed em Lisboa, com a presença do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e a Ministra da Saúde, representantes partidários e parceiros sociais participaram nesta sessão por videoconferência. Vou chamar agora o virologista Paulo Paixão, junta-se a nós nesta antena aberta. Estamos rodeados de sinais positivos e negativos, mais casos, menos infecções graves, mais testes, agora menos dias de isolamento. Temos um vírus que nos obriga a repensar que medidas tomar todos os dias.
Sim, bom dia.
Bom dia, bem-vindo.
Agradeço também o convite. Isso já sabíamos há muito tempo, que este vírus era, portanto, pródigo em dar-nos surpresas. Mas, efetivamente, eu penso que as últimas evoluções, claro...
Mesmo para quem trabalha com o vírus, com o Dr. Paulo Paixão.
Completamente. Não, sim. Nunca, já sou virologista há mais de 30 anos, nunca passei por algo minimamente semelhante com uma situação destas. Portanto, mesmo quando falamos de vírus, como, por exemplo, que era ou da gripe, que já nos habituava ao algumas oscilações, mas nada parecido realmente com este. Mas é assim, realmente eu acho que sintetizou muito bem. Efetivamente há dados favoráveis e outros desfavoráveis. Os desfavoráveis já todos sabemos, realmente esta Omicron, com esta maior transmissibilidade, muito maior transmissibilidade, realmente estamos a bater recordes de números inimagináveis há um tempo atrás. Agora, realmente os dados que ainda há pouco ouvimos, tanto aqui até pelo seu colega, são realmente muito favoráveis, e é isso que nós estamos a ver. Efetivamente a vacinação, e aqui realmente não há dúvida, não só a vacinação, claro, todos os cuidados que nós temos tido e todas as regras têm sido impostas, mas realmente a vacinação tem conseguido controlar de uma forma admirável o número de casos graves. E realmente as previsões para os próximos tempos são exatamente estas, não estarmos já, não podemos dizer já que para as próximas semanas pode-se alargar a tudo, porque efetivamente, enfim, com tão grande número de casos, a probabilidade de aparecerem pessoas em cuidados intensivos vai aumentando, mas efetivamente dá-nos alguma vantagem no sentido de podermos agora avançar para medidas como, por exemplo, a abertura das escolas, etc., e outras também. Portanto, realmente as notícias, de uma maneira geral, fazendo aqui um sumo, são positivas e são bastante favoráveis para nós começarmos a pensar que para a primavera já começamos a aproximar daquilo que nós todos desejamos, que é realmente entrarmos naquela fase endémica, embora eu não goste muito de usar estes termos que às vezes confundem um bocado, mas entrarmos, digamos, numa maior proximidade com aquilo, com a nossa vida mais normal, pronto, digamos assim, num português mais corrente.
É natural que as pessoas se sintam um pouco perdidas perante dados tão contraditórios. Há uma relação direta entre a natureza do próprio vírus, desta nova variante Omicron, e esta descida do número de dias no período de isolamento?
Isso é uma excelente questão. Porque o que é que nós tem a ver, por um lado, com este vírus, digamos, é mais rápido a aparecer, isso penso que todas as pessoas já perceberam, isso no fundo já tem aparecido muito na comunicação social, portanto, ou seja, o período de incubação, que é o período de incubação para relembrarmos, portanto, é o período em que a pessoa tem um contacto e quando a pessoa começa com a doença, foi encurtado com esta variante. Portanto, é mais rápido. Por outro lado, também, tudo indica que também é mais rápido o desaparecimento do vírus, sobretudo, isto aqui é que é fundamental, sobretudo nas pessoas que estão vacinadas. E, portanto, como sobretudo no nosso país, a maior parte estamos vacinados, realmente o encurtamento do período em que nós podemos estar isolados, nos casos em que tem que acontecer, faz todo o sentido, porque realmente há todo este processo mais rápido pelo próprio vírus, mas depois há outro, que honestamente isso depois é independente do vírus, que é realmente a questão da vacinação. É fundamental as pessoas perceberem isso, que a vacinação, mesmo que nos casos em que não protege da infecção, protege, por um lado, a infecção grave, mas tem uma outra questão, que é as pessoas são infectadas, mas realmente consegue eliminar o vírus mais cedo. E foi isso que permitiu realmente a elaboração desta norma, com a qual concordo inteiramente. Eu sei que às vezes pode fazer alguma confusão às pessoas, e até às vezes até a colegas meus, dizemos, não, mas isto de setadismo não é perigoso, então numa altura em que estamos com aumento de casos, deixe-me acrescentar que não, nós não acreditamos que seja assim, até por um outro motivo, que está na norma, mas que é muito importante transmitirmos às pessoas. Nós podemos, se nós estivermos infectados e tivermos alta ao sétimo dia, nós temos que nos dias a seguir, podemos ir trabalhar, mas temos de ter cuidados. Ou seja, eu não vou almoçar com o meu colega de trabalho, frente a frente, eu não vou ter contactos sociais nos dias a seguir. Portanto, isto complementa a segurança desta norma. Isto também, referi também aos casos de isolamento, a mesma coisa. A pessoa tem um contacto de alto risco, tem que ficar 7 dias em casa. Muito bem, vai mais cedo para casa com um teste, a pessoa vai com um teste negativo, volta ao trabalho. Aí nem sequer se coloca rigorosamente quase mais nada, porque se a pessoa tiver ao sétimo dia um teste negativo, é um sinal muito seguro de que a pessoa não vai transmitir a ninguém. Ainda assim, a pessoa nos dias subsequentes deve ter algum cuidado. Portanto, complementando a norma com estas medidas, que também estão estipuladas na norma, portanto, eu diria que é bastante seguro e realmente as pessoas podem dizer, mas o que é que ganhamos com isso? Claro que ganhamos bastante. É evidente tudo que evitemos o absentismo ao trabalho e, portanto, no fundo, evitarmos estar tanta gente em casa, porque realmente vamos ter muita gente, porque realmente os números vão aumentar, mesmo não sendo graves, vamos ter muita gente infectada. Portanto, esta medida eu acho que é muito bem-vinda, vem na altura certa e pronto, é natural que suscite aqui, enfim, uma ou outra pequena confusão às pessoas, mas desde que seja explicado, é seguro, portanto, é essa a minha opinião, como aliás é a opinião generalizada, portanto, já os americanos começaram com isto há várias semanas e, portanto, praticamente todas as autoridades de saúde no mundo aceitam esta nova versão, digamos, do isolamento e destas medidas relativas a isso, está bem?
Esta redução do período de isolamento aplica-se a quem tem sintomas ligeiros ou está assintomático. Estas pessoas ficam em autovigilância. Não há o perigo destas pessoas poderem estar a desenvolver alguns sintomas e não se aperceberem e ficarem muito sozinhas?
É assim, eu acho que sim. Assim, vamos ver. Isto, já houve vários colegas meus, até a nível internacional, que temos que dizer o seguinte. É assim, nós temos de ser pragmáticos nesta pandemia. Se me disser assim, há esse risco? Claro que há. Agora, esse risco é muito significativo ou é mesmo significativo? Eu diria que não. Claro que é uma pergunta pertinente, claro que dizemos que isso não pode acontecer pontualmente, não podemos dizer que não, claro, tal como eu também não posso jurar, nem ninguém pode jurar, mesmo esta regra que eu disse há pouco era segura, que não possa haver um ou outro caso de uma pessoa que vai continuar a escutar para além daquele período. Portanto, poder acontecer, pode acontecer, mas eu diria que há de ser em números bastante tanto reduzidos, não parece que seja significativo e que seja motivo para nós alterarmos a norma, porque também há uma questão, quer dizer assim, com tanto número de casos, os acompanhamentos, isto é praticamente impossível. Eu trabalho num hospital e sim, eu vejo e vejo pelos meus colegas, também de saúde pública, etc. Portanto, tudo o que pudermos fazer para facilitar a situação e também, repare, a informação que as pessoas hoje em dia têm, e realmente aí parabéns aos órgãos de comunicação social que realmente têm feito uma cobertura excepcional desta matéria, as pessoas hoje em dia já estão muito alertadas para isso. Portanto, a questão coloca, é possível, mas eu diria que há de ser residual.
Agradeço a Paulo Paixão, virologista, por ter vindo à Antena Aberta dar também a sua opinião e os seus esclarecimentos. O período de isolamento de assintomáticos passa de 10 para 7 dias, medida que se aplica também a quem tem sintomas ligeiros, período de isolamento para as pessoas que testem positivo ao SARS-CoV-2. Na Antena Aberta de hoje queremos saber o que pensa desta medida. Vou ao encontro de Miguel Pereira, liga-nos de Queluz. Como é que vê esta mudança decidida hoje pela Direção-Geral da Saúde?
Bom dia. Vejo com uma certa naturalidade, embora pronto, não sou profissional de saúde, nem não tenho qualquer ligação, nem qualquer estudo para entender isso melhor, mas pronto, verifico que já há vários países que o fizeram. Alguns bastante antes, outros mais recentemente, portanto, em princípio será algo que está mais ou menos consensual, pelo menos no mundo dito mais civilizado, se é que existe algum mundo que seja civilizado. No entanto, acho curioso, agora, por exemplo, na intervenção que ouvi anterior, deste senhor, que penso que é médico, salvo, não é?
Médico virologista, sim.
Médico virologista, pronto. Ele diz que a medida é muito bem-vinda, que vem na altura certa. Bom, se vem na altura certa ou não, não sei, mas na Suécia já é assim há bastante tempo. Não sei se os suecos são diferentes, os suecos e as suecas são diferentes dos portugueses e das portuguesas, mas lá terá vindo numa altura mais certa, uma vez que já vai há mais tempo. E por outro lado também, lá há 7 dias, como é que há? Por outro lado, também vejo com alguma estranheza o seguinte, que é a Madeira, que penso que ainda será território nacional, embora às vezes, assim com algumas dúvidas, penso que terá avançado para os 5 dias. Não sei também se na Madeira, talvez eventualmente, estará mais próximo do continente africano, mais longe do europeu, talvez por isso seja melhor ser 5 dias, mas a mim parece-me, eu que vejo e conservo, parece-me estranho em Portugal continental ser 7 dias, ser bom, ser bem-vindo e ser acertado e ser à altura certa. A Madeira ser 5 dias, o arquipélago da Madeira ser 5 dias, também é Portugal, afinal de cabo, e ninguém fala sobre isso. Por outro lado, penso que os Estados Unidos terão avançado aos 5 dias, não é? Tiveram uma atitude mais, digamos, mais corajosa, ao fim e ao cabo, de diminuir realmente o tempo de isolamento profilático. Não sei se essa é acertada ou não, mas o que é certo é que resolveram fazer 5 dias. Pronto, isto, sinceramente, eu penso que ninguém sabe ao certo se será uma boa medida ou não, mas nem sequer os profissionais de saúde, médicos, por exemplo, médicos virologistas, também terão as suas dúvidas com certeza. Uma coisa certa, as pessoas em geral que vão ao Serviço de Saúde verificam, não especificamente os médicos virologistas, mas os médicos em geral são daqueles profissionais que às vezes têm cuidado. Digamos que a falta de cuidados está longe de ser considerada residual. E isso às vezes também, se às vezes uma pessoa vai ao Serviço de Saúde e vai sem a doença e sai lá com a doença. Sobretudo quando há internamento, o que, em casos em que as pessoas estão debilitadas fisicamente, o seu estado de saúde já não é dos melhores, pode levá-los à morte, não é? Que é o que acontece muitas vezes. Há pessoas que vão para os hospitais por um motivo de outro motivo de saúde, têm que ser internados e depois acabam por apanhar esta doença. E por vezes acabam por já não sair lá conforme voltaram, pelo seu próprio pé. Mas pronto, é.
Agradeço a Miguel Pereira por ter vindo colocar aqui também algumas questões. Miguel Pereira ligou-nos de Queluz. Na antena aberta temos agora Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Bom dia e bem-vindo uma vez mais à antena aberta. Eu se calhar começava por perguntar esta questão da diferença do número de dias de país para país, número de dias de isolamento, ou até mesmo, no caso português, uma diferença que existe entre o território continental e da Madeira, pegando aqui no exemplo dado pelo ouvinte anterior.
Bom, para que as pessoas que nos estão a ouvir entendam esta questão da diminuição do tempo de isolamento, isto tem por base um conhecimento que nós já temos há muito tempo, não é um conhecimento de agora, de que as pessoas quando têm a doença ou quando são contagiadas com o vírus são muito infecciosas 2 dias antes de terem sintomas e depois durante mais 3 dias quando têm sintomas. E a partir daí a infecciosidade desce de forma abrupta. E esta é, enfim, associada ao facto de esta variante Omicron, que agora está a predominar, ser uma variante extremamente infecciosa, mas muito rápida, ou seja, também é rápida a deixar de ser infecciosa em termos de número de dias. E, portanto, esta é, no fundo, a fundamentação que está a ser utilizada pelos países, no caso dos Estados Unidos, ou, no caso, por exemplo, da Madeira, que foi o primeiro sítio em Portugal a avançar com 5 dias, para os doentes, as pessoas que estejam assintomáticas, ou seja, pessoas que não têm propriamente a doença. São positivas, mas não têm a doença, não têm nenhuma manifestação da doença. Ora, bom, e perante isto, os 5 dias fazem todo sentido. Aliás, eu penso que a Direção-Geral de Saúde neste momento avançou para os 7 dias, e bem, já podia ter feito há algum tempo, como disse a pessoa que falou anteriormente, já podia ter, nós, estas medidas de simplificar e agilizar procedimentos já deviam estar tomadas com antecedência, é um facto, mas pronto, mas é o momento é este, temos que falar do momento em que acontece. Portanto, é possível que a Direção-Geral de Saúde, dentro de muito pouco tempo, vá fazer com que as pessoas tenham, que sejam assintomáticas, que tenham sintomas. E as pessoas que têm contactos de alto risco, que possam, de forma clara, ficar apenas 5 dias em isolamento e depois, obviamente, vão fazer a sua vida, protegidos, usando a máscara, tendo algum cuidado até durante uns dias, até o 10º dia, para não irem, por exemplo, para os restaurantes, onde estão mais expostos. E eu penso que isso é seguro, mesmo sem fazer qualquer teste. Os 7 dias é bem-vindo, porque esta situação é uma situação que nos traz aqui uma vantagem grande naquilo que é a retoma mais rápida à vida normal. Isto é, nós neste momento temos que ter em atenção a esta matéria, isto é, temos que usar as armas que temos em termos de agilizar procedimentos para conseguirmos combater melhor a pandemia, para conseguirmos dar uma resposta mais adequada aos nossos doentes não-Covid. Não pode voltar a acontecer aquilo que aconteceu na terceira onda, que é os doentes não-Covid ficarem bastante para trás, e, simultaneamente, para termos uma vida mais normal, para retomarmos o nosso trabalho mais depressa. Este conjunto de medidas que nós sugerimos outro dia, numa das quais é a questão do isolamento, têm que ser implementadas, e têm que ser implementadas rapidamente, porque cada dia que passa nós estamos a perder tempo, não é?
Portanto, é uma medida bem-vinda. No seu entender, a Direção-Geral da Saúde podia ir ainda mais longe na questão do número de dias, baixando para 5 dias?
Sim, senhora, nos doentes, nas pessoas que não têm sintomas e nas pessoas de contacto de alto risco, claramente. E eu julgo que vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Mas para já, já saiu a norma dos 7 dias, já é um princípio. Mas há outras coisas que nós podemos fazer. Nós podemos aprender muito com a Madeira. A Madeira, nesta pandemia, tem tido um comportamento, de facto, notável em termos de antecipação. Ou seja, naquilo que a OMS sempre recomendou aos países, que é a batalha deste vírus ganha-se na antecipação. Por exemplo, agilizar a forma automática de, por exemplo, as pessoas terem as suas declarações ou certificados de incapacidade temporária através da Direção-Geral de Saúde, através de uma aplicação ou de uma plataforma informática, e também um teste que seja necessário ser feito e sair também automaticamente, um teste PCR, um teste rápido de antigênio, é uma medida também de descongestionar bastante o próprio serviço de saúde e os profissionais de saúde terem mais tempo para fazerem outras coisas, nomeadamente para os nossos doentes não-Covid. Tal como, e este é mais um desafio que eu deixo aqui, as pessoas que estão infectadas pelo vírus e que não têm sintomas, ou têm sintomas muito ligeiros, não precisam de estar a ser observadas através de uma plataforma chamada 13COVID todos os dias. Estas pessoas podem fazer a sua autoavaliação. É como as pessoas que têm diabetes, têm insuficiência cardíaca, quer dizer, nós não contactamos diariamente as pessoas e não estamos num contacto permanente, quer dizer, no início da pandemia percebeu-se que sabíamos ainda pouco e tivemos que ir, por defeito, fazendo o excesso das medidas todas. Neste momento nós já sabemos coisas, sabemos que estes doentes que não têm sintomas ou têm sintomas ligeiros normalmente não têm problema nenhum, portanto não precisam de estar a ser observados diariamente, não precisam de estar no 13COVID, têm que ficar em autoavaliação e ligarem para a linha Saúde 24, no caso de terem alguma dúvida relativamente à evolução de algum sintoma. E ao fim do período que está estipulado pela Direção-Geral de Saúde, ficam, têm alta, não é? Terão a alta de vida. Portanto, há aqui alguns processos que nós podemos agilizar mais e que vão ser fundamentais quando nós temos tantos infectados.
A questão do teste vai no mesmo sentido. As pessoas que estão sem sintomas ou com sintomas ligeiros, ao fim de 7 dias, podem voltar a fazer a sua vida normal, com esses cuidados que referiu, mas não precisam de realizar teste no 7º dia para saírem do isolamento. A mesma coisa para quem teve sintomas moderados, também não vai precisar de fazer teste, mas nesse caso mantêm-se os 10 dias. É também nesse sentido de agilizar o regresso à vida normal?
Sim, é também no sentido de agilizar o regresso à vida normal e dentro daquilo que é o conhecimento que nós temos relativamente à evolução da própria doença. Porque nós temos que ir aproveitando o conhecimento que vamos acumulando. Portanto, eu penso que estas situações e esta medida que a Direção-Geral de Saúde hoje deu a conhecer através da norma É importante e julgo que dentro de pouco tempo poderá ir um bocadinho mais longe na questão dos 7, 5 dias para, repito, para as pessoas que não têm sintomas ou têm sintomas ligeiros.
E as pessoas sentir-se-ão suficientemente seguras para regressar ao seu local de trabalho, à sua vida normal, não tendo um teste que lhe comprove isso mesmo, que estão, de alguma forma, que ultrapassaram a doença?
Eu penso que sim, sim. As pessoas que quiserem fazer teste, podem fazer teste. Aliás, a norma também tem, e o próprio governo, como sabe, neste momento, como participa, ou seja, paga na totalidade, penso que são 6 testes, 6 testes ou 4 testes por semana, não é? Portanto, na prática, eu julgo que se a pessoa se sentir mais confortável em fazer um teste, pode fazê-lo.
Acha que é isso que vai acontecer?
Acho que há pessoas que vão fazer, por uma questão de precaução, porque que também querem saber se já estão negativas, querem saber se já não têm o vírus, se o vírus já não tem atividade, não é? Porque o vírus ainda podem ter. E, portanto, há pessoas que vão fazer e outras pessoas que não vão fazer, porque, repare, neste momento nós temos que encarar que uma grande parte das pessoas, felizmente para nós, são pessoas que não vão ter uma doença significativa. Têm a infecção, apanham o vírus, mas vão ter uma doença significativa. E isto, felizmente, é a imensa maioria das pessoas. E com esta variante Omicron, parece, tudo indica, do conhecimento que temos até agora, que ainda é mais assim. O que é que isto significa na prática? Significa que nós vamos ter aqui mais liberdade. Aliás, nós, neste momento, temos que nos concentrar para a resposta que temos que dar à pandemia e aos nossos doentes de sempre, eu insisto sempre nos nossos doentes não Covid, porque isto não pode voltar a acontecer eles ficarem para trás. Nós temos que nos concentrar nos números que correspondem aos doentes mais graves, isto é, aos doentes que têm necessidade de ser internados, seja em enfermaria, seja em cuidados intensivos. E porquê isto? Porque isto é que nos vai limitar em termos de resposta para salvar vidas aquilo que é o nosso trabalho no dia-a-dia. E, portanto, a nossa linha de orientação tem que ser um bocado esta. Aliás, ainda hoje, ontem, nos Estados Unidos, os responsáveis médicos lá pelo combate à pandemia vieram falar exatamente desta situação. Para as pessoas não estarem tão preocupadas por terem 1 milhão de casos de infectados, mas para termos o foco naquilo que é o combate, o tratamento da doença mais grave. Claro que nós sabemos que quanto mais infectados temos, maior probabilidade temos de ter doença mais grave. E, portanto, esta noção nós também a temos. Mas temos que gerir...
Isso é seguramente o medo da generalidade das pessoas, mas também dos profissionais de saúde, não é?
Dos profissionais de saúde, porque não há dúvida de uma coisa, vamos ser claros, é evidente que o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema de Saúde como um todo vão ter pressão durante este mês. Repare que as projeções dos matemáticos dizem que nós podemos vir a ter entre 20 e 24 de janeiro qualquer coisa como perto de 100 mil infecções no dia, não é? E, portanto, 100 mil num país de 10 milhões de habitantes são muitos. É um número extremamente elevado. É mais do que 1 milhão nos Estados Unidos, não é? E, portanto, nesta perspectiva, é óbvio que as pessoas ficam preocupadas. Mas as pessoas têm que estar tranquilas e, sobretudo, o que eu acho que é importante, esta mensagem eu gostava de passar, as pessoas têm, por um lado, que cumprir as regras definidas pela Direção-Geral de Saúde, isto é, usar a máscara e, neste momento, mais do que nunca, ter muito cuidado com a higiene das mãos, porque sendo esta variante mais infecciosa e, portanto, e passando-se mais rapidamente, nós temos que lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com uma solução alcoólica, isto é fundamental, e depois as pessoas serem vacinadas. Não há dúvida que a vacina tem um impacto extraordinário naquilo que é a doença mais grave. Repare que a vacina, neste momento, nos dados que nós temos, dos meses em que conseguimos ter dados, e nós temos recentemente os dados de novembro, a vacina reduz em 7 vezes a mortalidade. Ou seja, vamos à questão mais grave, que é a pessoa morrer por doença Covid. Diminui 7 vezes. Portanto, a vacina tem efeito. Quanto mais pessoas nós tivermos vacinadas, menos pressão temos sobre o Serviço Nacional de Saúde. E, neste momento, o Governo tem que acelerar o processo de vacinação. Mas acelerar mesmo. Não é dizer, hoje vacinamos 80 mil pessoas. Não, temos que vacinar 150 mil. Porquê? Porque temos neste momento uma quantidade grande de pessoas que foram vacinadas, que precisam de fazer a vacina de reforço, já foram vacinadas claramente há mais de 6 meses, umas há 7, 8, 9, 10 meses, e ainda não fizeram o reforço. E essas pessoas também são mais sensíveis.
Isso também toca nesta questão.
Porque a eficácia da vacina vai diminuindo com o tempo. Sim, sim.
Dr. Miguel Guimarães, eu sugeria-lhe que ficasse mais alguns minutos connosco, caso surja também alguma dúvida por parte dos nossos ouvintes relativamente a esta alteração das regras do período de isolamento. Vou agora ao encontro do ouvinte Mário Silva. Liga-nos de Loures. O que é que pensa destas medidas anunciadas hoje? Mário Silva.
Estou sim, bom dia.
Estamos a ouvi-lo.
Antes de mais, votos de bom ano para todas e para todos e obrigado por esta oportunidade de participar neste fórum. Relativamente a esta questão, o que eu acho é que, de facto, foi a decisão mais acertada, uma vez que, como sabemos, a variante que é predominante no momento é a Omicron, que também, como sabemos, é muito mais rápida na sua propagação. Mas, no entanto, o tempo que demora para deixar de ser infecciosa é muito, portanto, menor. E com isto, o que é que eu quero dizer? É a decisão acertada porque isto destina-se a pessoas que são assintomáticas ou com sintomas muito ligeiros. Ou seja, a pessoas que têm sintomas muito, muito, muito ligeiros e que têm uma probabilidade de propagação muito mais baixa do que quando víamos, por exemplo, com outras variantes. E isto é importante porquê? É importante passar de 10 para 7 dias, porque, como aqui já foi adiantado por vários intervenientes, permite a redução do volume de trabalho que os operadores do Serviço Nacional de Saúde, dos call centers, têm a monitorizar as pessoas que estão com sintomas e que estão assinaladas como tendo, portanto, contraído o vírus. E isso é, obviamente, muito importante numa altura em que esse serviço, em específico, está em ruptura, está com um grande volume de trabalho. E para além disso, como aqui já foi adiantado, quer dizer, a vacinação permite-nos que nós tenhamos de pensar em não parar a nossa vida, em condicionar o menos possível a nossa vida portanto, desta doença que temos de aprender a conviver com ela. Portanto, acho muito bem que isto tenha acontecido, acho que a ciência deve continuar a ser escutada e acho que, uma vez mais, foi a decisão acertada.
Agradeço a Mário Silva por ter vindo à Antena Aberta dar a sua opinião. Vou agora ao encontro de Maria Monteiro, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Não temos Maria Monteiro, vamos ver se é possível estabelecer o contacto com esta ouvinte que nos liga de Lisboa, agora sim. Não é possível nesta altura. António Gonçalves, liga-nos. Maria Monteiro, agora sim, parece que sim. Agora sim, estamos a ouvi-la, penso que já nos está a ouvir. Queríamos saber a sua opinião sobre esta medida anunciada hoje pela Direção-Geral da Saúde.
Bom dia.
Bom dia, bem-vinda. Agora sim.
Bom dia. É assim, eu acabei de ouvir o bastonário da Ordem dos Médicos e o senhor bastonário é apologista dos 5 dias. Eu não entendo se ele não tem peso na DGS para implementar estes 5 dias. E eu digo por causa própria, porque eu já tive é Omicron e não precisei da saúde 24-24, pura e simplesmente fui fazer...
Teve sintomas ou não?
Teve sintomas? Um dia de sintomas.
Ligeiros, portanto.
Ligeiros. O que acontece é o seguinte, eu só quero que este país saiba o seguinte, se sentir um aperto no estômago, que parece que o estômago vai querer agarrar, e passado umas horas, um aperto no cérebro, parece que o cérebro também vai querer explodir, isso é Omicron. O que é que acontece? Façam o teste, vão para casa, estejam os 5 dias, agora tem que estar 7, ou então mudem para 5 dias, porque realmente estar 7 dias isolada, sem ninguém, nem numa casa, sem internet, porque não posso ir para casa de familiares é um suplício. Era preferível estar numa prisão. O que acontece é o seguinte, eu peço a este país que façam o seguinte, estejam os dias que tenham que estar, não comam fruta, bebam muita aguinha, felizmente que há telemóveis com internet para se distraírem, porque senão eu estou a ligar do telemóvel, como podem imaginar, e deixem que depois façam o teste e não vão para os hospitais, por favor, vão para os hospitais é para ficarem doentes com outros vírus, porque isto passa, isto não é nada grave. E mais, se o país não gastasse tanto dinheiro com testes, testinhos, vacinas, a toda a hora agora a serem vacinados, mais meio ano, mais outra vacina, mais meio ano, mais outra vacina, não pode ser. Olha, bom dia, eu estou um bocado ainda alterada porque ninguém sabe o que é andar a fazer neste mundo. Bom dia, sim.
Muito obrigado. A saúde é o que é preciso. Maria Monteiro, ligou-nos de Lisboa. Retomo o contacto com Miguel Guimarães, porque foi aqui visado especificamente por esta ouvinte que dizia então, mas o bastonário da Ordem dos Médicos não tem peso para passar para os 5 dias diretamente. O que é que responde esta ouvinte?
Eu agradeço que me tenha passado a palavra. É assim, de facto, há muitas pessoas que acham que a Ordem dos Médicos que tem autonomia para aplicar medidas ou fazer medidas. Na Ordem dos Médicos a única coisa que faz é recomendações, sugestões, que nós aliás temos feito bastante durante esta pandemia, e esta, por exemplo, do isolamento partiu de nós também.
Já o tinham feito,
exatamente. Foi uma nota que nós fizemos que deu origem a que a senhora diretora de Alto Sul imediatamente tivesse vindo falar nisso. E, portanto, nós estamos aqui para colaborar, para ajudar o Governo, para ajudar a Direção-Geral de Saúde, mas, obviamente, quando percebemos que as coisas estão a ficar muito atrasadas, a gente fala. E já percebemos que falar publicamente tem mais impacto para exercer alguma pressão, porque é evidente que nós também fazemos isto em termos sociais. E eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Eu, há cerca de 6 meses, escrevi uma carta à Sra. Ministra da Saúde, diretamente, para libertar os médicos de família das funções que têm no chamado 13 Covid, ou seja, estarem a seguir milhares e milhares de pessoas que estão em casa, muitas delas que não precisam estar a ser seguidas, como disse esta senhora em Guzmán, se está em casa, melhora, está feito, quer dizer, como acontece com outras situações semelhantes, infelizmente não tivemos uma resposta adequada, ou melhor, a resposta que tivemos não foi suficiente. Porquê é que nós fizemos isto? Porque os nossos doentes de sempre, os doentes diabéticos, com insuficiência cardíaca, hipertensão, etc., muitos têm diagnósticos atrasados. Muitos não têm o seguimento que é preciso ter. E nós precisamos dos nossos médicos de família mais libertos para eles fazerem aquilo que é a sua missão, que é eles têm a missão de seguir doentes crónicos, por um lado, e de fazer novos diagnósticos e começar a tratar doentes e enviá-los para o hospital, os doentes que precisam ser, por exemplo, operados ou precisam de uma intervenção de uma determinada especialidade. Portanto, nós vamos fazendo estas recomendações e vamos chamando a atenção e vamos tentando ajudar. Agora, infelizmente, nós não temos autonomia para poder legislar, para poder fazer normas autonomamente sobre esta matéria.
É difícil também, muitas vezes, para as pessoas perceberem que os médicos não têm todos a mesma opinião, há diferentes especialidades, há diferentes preocupações e que estas medidas surgem precisamente de um acordo entre os vários médicos e as várias especialidades.
Sim, isso está a dizer é verdade.
Porque é muito frequente dizermos, então, mas um médico diz isto e o outro médico diz aquilo.
Pois, mas por isso é que eu desde o início criei uma... Desde o início estou a falar em janeiro de 2020. Ou seja, ainda não tinha chegado a pandemia a Portugal. A pandemia chegou a Portugal no dia 2 de março. Tivemos os 2 primeiros casos, que foram os 2 até no Porto, um no Hospital Santo António e outro no Hospital São João. E na altura, o que é que eu fiz? Criei um gabinete de crise, rodeei-me de pessoas altamente diferenciadas que estão muito habituadas a tratar doentes, estão habituadas também a este tipo de situações, como, por exemplo, o professor António Sarmento, que toda a gente conhece, o professor Filipe Freus, o professor António Diniz, enfim, um conjunto enorme de pessoas de áreas diferentes, uns de saúde pública, outros de infecciologia, outros de pneumologia, outros de medicina geral e familiar. Para quê? Para ter, de facto, aqui uma opinião mais avalizada sobre esta situação, isto é, para ter a visão de diferentes pessoas e, sobretudo, aquelas pessoas que estão no terreno e que sabem o que está a acontecer todos os dias. Portanto, foi isto que eu fiz. Agora, repare, no Infarmed, eu não sei quem é que está no Infarmed hoje a falar, mas eu não sei se está a falar no Infarmed algum médico hoje, por exemplo, médico ou profissional, que esteja no terreno a tratar doentes. E isto parece que não é importante, porque a percepção de quem trata os doentes, a percepção de quem está no Serviço Nacional de Saúde, que faz acontecer o Serviço Nacional de Saúde, que trata os doentes, que os recebe, que tem que dar notícias às famílias, etc., é diferente da percepção de quem está a quilómetros distante e que só vai ouvindo notícias. Portanto, são coisas completamente diferentes. E, portanto, ouvir as pessoas que estão no terreno, eu sempre disse isto à Sra. Ministra e, enfim, às pessoas todas, ouvir as pessoas que estão no terreno é absolutamente essencial. E estas pessoas que estão no terreno são aquelas que nos dão as melhores indicações relativamente àquilo que é a evolução da pandemia e às possíveis medidas mais apropriadas para nós podermos combater da melhor forma a pandemia e, ao mesmo tempo, termos aqui a possibilidade de ter aqui também um aspecto muito positivo sobre aquilo que é a nossa vida social e aquilo que é a própria economia. Portanto, neste momento temos que encontrar este equilíbrio e é isto que estamos a tentar fazer.
Agradeço ao bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos também nesta antena aberta. Vamos agora ouvir António Gonçalves, liga-nos de Coimbra.
Um bom dia. Esta strip de vírus oriunda da África do Sul, não há dúvida nenhuma que é bastante contagiosa. Agora, isto não tem muito mais a dizer-se. O que nós teremos que fazer nisto? É evidente que teremos que ter cuidados. Isto é que é essencial. Entra-se aqui, está instalada a confusão. Entra-se aqui em diversas opiniões de médicos, de toda a gente, que não vão a lado nenhum. O importante neste contexto de vírus é, essencialmente, o afastamento, a limpeza, a higiene e a conclusão que as pessoas têm que ter normas e regras. E todas as pessoas que, claro, estão devidamente vacinadas, têm que entender que também correm risco, porque a vacinação está verificado que não é a 100%. Portanto, o que eu quero dizer com isto tudo é que vamos nos deixar de tanta confusão, vamos dar ao Instituto Ricardo Jorge, que é a principal entidade responsável por esta situação de virologia, para resolver estes problemas. Porque é o bastonário, é o doutor anterior, com uma opinião, é este com outra, é o outro com outra, sou eu com outra, e de conclusão não chegamos a lado nenhum neste aspecto. Porque, de facto, as pessoas estão mal, estão contagiosas e há que definir claramente estas coisas. E estas coisas têm que ser dadas às pessoas responsáveis e à Organização Mundial de Saúde e essas coisas todas. Portanto, há muita gente a dar opinião. E, portanto, vamos acabar com isto, porque senão não vamos a lado nenhum. Continuamos a ter situações muito difíceis, continuamos a saber se não devemos ir para o hospital, se vamos ao hospital, se não entupimos, se entupimos, se vamos aqui, se vamos acolá. Isto não vai a lado nenhum assim. Meus senhores, temperem bem estas situações e estas situações têm que ser absolutamente lineares, corretas. E dá-las, informarem, sim, a Antena 1 tem um papel importantíssimo, faz o seu grande papel. Não há dúvida nenhuma, e estamos agradecidos, nós, a população, o homem da opinião, está agradecido à Antena 1, mas com fraqueza. Muita gente, dos psicanalistas, dos politólogos, dos sociólogos, sempre mesmo a dar as mesmas opiniões.
Mas é a opinião, é o que entendo. Com... Agradeço a António Gonçalves, ligou-nos de Coimbra. Vamos ainda ouvir Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal. Falou-se muito sempre do problema dos impactos na economia e na atividade das empresas, do tempo que as pessoas têm que ficar em isolamento. O que é que opinião tem sobre esta passagem do período de isolamento para as pessoas assintomáticas ou com sintomas ligeiros dos 10 para os 7 dias? É bem-vinda esta medida?
Muito obrigado pelo convite. Eu penso que esta medida é bem-vinda e espero até que ela venha eventualmente a ser ainda revista para menos dias, a atendendo àquilo que é o que estamos a assistir e as opiniões de peritos, especialistas, e eu quanto a isso, naturalmente, não vou ter opinião, não vou opinar, porque há quem saiba disto, há quem estude estes dossiês, e também há aquilo que já a experiência vivenciada noutros países e os estudos que têm vindo a ser feitos, e aquilo que nós estamos a ver e a assistir, felizmente, é um vírus que é muito contagioso, mas cuja a gravidade e o impacto, felizmente, tem sido menos grave, menos severo, e por isso parece que as pessoas em menos dias também recuperam. Isto será o equivalente, em muitos casos, a uma constipação, em outros casos, a uma gripe, mas as pessoas têm conseguido ultrapassar isto sem recurso a internamento ou com muito menos recurso a internamento, e o que significa que nós temos, com razoabilidade, com responsabilidade, com controle sobre cada um sobre o seu comportamento, e fazendo uma transição para a normalidade. E por isso, passado 10 para 7 dias, ou eventualmente para 5, como em alguns países já o fizeram, ou noutros, que até o caso da África do Sul, ainda menos restritivas as medidas, e foi lá que surgiu o vírus, e provavelmente lá é que ainda tem mais informação que outros países sobre esta questão, penso que contribui para que as pessoas mentalmente e socialmente tenham menos impacto, e naturalmente contribui para aquilo que eu acho que é fundamental, que é as pessoas estarem menos tempo ausentes do local de trabalho, estarem mais na sua atividade profissional, e por isso ter menos impacto também na atividade das empresas, porque nós não podemos esquecer que estamos ainda numa fase de recuperação, de retoma deste período que foi e continua a ser ainda muito desafiante e muito difícil para as empresas, e como eu digo sempre que o principal e o mais importante recurso das empresas são as pessoas. Ora, se as pessoas se veem, ou se as empresas veem sem aquilo que é o seu ativo principal, que são as pessoas, naturalmente veem a sua atividade ainda mais dificultada e a sua capacidade de recuperação mais comprometida. E por
agradeço
isso, esta redução é ótima.
Bem-vinda a esta notícia, não é? Agradeço a opinião de Luís Miguel Ribeiro, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal. É a última opinião a ser ouvida hoje na Antena Aberta. Amanhã regressaremos, como sempre, depois das 11, com outro tema. Bom dia.
Antena Aberta, edição do jornalista Antena 1, Miguel Bastos.
Antena 1. 'Cause I've got you.